Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia. Tema da semana, raiz da violência no Brasil. Um tema em destaque, mais uma vez, e infelizmente, né, pelos casos recentes em escolas, também em uma creche. E a gente quer entender um pouquinho, que é o foco aqui, não é, do nosso podcast, que impacto isso tem, essa raiz da violência no Brasil, nas políticas públicas. Tudo bem, Portela?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Pois é, quando as pessoas tomam conhecimento dessa violência incrível, né? Elas não fazem referências às políticas públicas, elas acham que isso não leva a impacto. Primeiro, vamos pensar nessa raiz. A raiz da violência, tem um livro muito interessante de História do Brasil com Empreendedores, do Jorge Caldeira, que hoje é um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que mostra como foi o crescimento do Brasil, contrariando e contestando até a versão de Caio Prado, do latifúndio, etc e tal. Então, que havia muitos empreendedores e que o Brasil, cerca de 1800, foi mais rico que Portugal, que a colônia. A colônia é mais rica que a matriz. Não é? Muito bem. Na verdade, isso é real, ele comprova isso com vários estudos e pesquisas, né? E com as consequências dessas pesquisas, mas, muito mais importante do isso, você, ao olhar paralelamente, você vê que todo o empreendedorismo foi feito com grande base em violência. Então, o processo dos bandeirantes, que nós, paulistas, nos orgulhamos, é um processo de muita violência, de muita matança e tal. Todo o processo de empreendedorismo no Brasil, nesse período, foi feito já com raiz na violência. Até porque o Estado, no caso, a Portugal e a própria Corte de Portugal, tinha ações muito violentas de repressão ao povo do Brasil, aos mazombos, que eram portugueses nascidos no Brasil. Então, as pessoas, para se defenderem disso, reagiam também e atuavam com violência. Então, existe uma violência muito grande na nossa raiz, na nossa gênese, na nossa formação. Isso leva a um quadro que impacta nas políticas públicas. Primeiro, nós temos que ter políticas, muitas políticas, na direção de conter a violência, o que atrapalha as outras políticas. Porque muita gente fala assim, virou chavão, eu prefiro construir escola do que construir presídio. Seria bom, e realmente, é melhor construir escola. Mas se você não tiver presídio, você não tem como separar quem oferece risco à sociedade. E a violência também faz com que uma série de políticas públicas que nós temos, elas tenham um desvio, não deem certo. Ou porque a lei não pega, então as pessoas resistem à ordem. Como resistiam os empreendedores do tempo em que nós éramos colônia? Exatamente porque havia um Estado muito violento, forte, e que procurava arrecadar demais. Mas o que acontecia hoje, o Estado também reage muitas vezes com uma violência muito grande, que a gente percebe na ação de certas polícias, e isso, na verdade, gera uma ação e reação que mantém as políticas públicas do Brasil voltadas para a violência ou para a correção da sua violência, quer dizer, como tratar das pessoas que foram atingidas pela violência, como tratar agora você, cuidar dos professores, que é uma tarefa muito complexa, né? Porque você tem escolas em todos os lugares, como dar segurança em todo lugar, e ao mesmo tempo você pensar como pode um professor ir para a escola tranquilo, sabendo que existem tantos riscos desses, né? Então, a violência impacta muito grande e de uma maneira muito pesada nas políticas públicas, porque ela impede, ela retira recursos que poderiam ir para políticas públicas, vamos dizer, construtivas. Ela acaba absorvendo para políticas públicas ou de prevenção, que é menos e que seria melhor, ou políticas públicas de combate à violência ou de tratamento do resultado da violência. Então, isto retira os recursos das políticas públicas que poderiam ser construtivas, saúde, educação, a melhoria no processo de produtividade. Nós temos um gasto com segurança, poderia ser menor se a sociedade fosse menos violenta. Mas existe uma raiz, e essa violência foi, nos últimos anos, sem dúvida, acabou sendo estimulada com política de armamento, com essa ideia de que você tem que ter uma reação e de que as pessoas que têm um pensamento conservador têm que reagir de uma forma mais dura. Isso está errado. As pessoas podem ser conservadoras no seu pensamento, mas tem que haver o limite da civilidade, do tratamento. E o Brasil não é isso. Então, é muito importante que nós nos demos conta do que nós somos, o Brasil que nós somos, que é um Brasil violento e que, em termos de política pública, retira dinheiro de outras políticas para absorver, como já foi dito, absorver com políticas que acabam tratando da violência e das suas consequências. Então, isso é um processo muito, não só o resultado da violência que a gente viu agora de uma forma assim totalmente espantosa nas escolas e tal, como para a gente entender que esse processo não é isolado. Por exemplo, essa última vez nós tivemos em Santa Catarina, que é tido como um estado bastante evoluído, né? Então, não é um processo isolado no Brasil, não é um processo isolado na nossa sociedade. Nós temos que assumir isso, tratar disso com mais cuidado. E a melhor maneira de tratar disso é tendo uma vida não só com mais civilidade, mas tendo uma vida nas cidades que tenham, seja voltada para as pessoas. Não uma vida que seja voltada para projetos técnicos ou só para o lado econômico, no sentido técnico. Nós temos que pensar nas pessoas, em políticas públicas para as pessoas.
Tá aí, portanto, né, Portela, um impacto grande essa questão da violência para as políticas públicas no país. Assunto em destaque nesta semana. Obrigada, Portela, que está sempre com a gente aqui às segundas. Ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA.
Sociedade em Foco.